Seita dos Nazarenos tinha um assunto muito forte, trazia à tona um assunto muito forte, que é o da ressurreição. Paulo usou essa primeira vez que ele falou entre no capítulo anterior, causou dissensões, né, entre os próprios irmãos judeus, os saduceus e os fariseus, por levantar esse assunto de ressurreição. E agora ele insiste, né, nesse ponto da ressurreição, porque realmente é algo que toca as consciências. Porque a ausência de conhecimento sobre ressurreição faz com que as pessoas tenham uma ideia de que nada vai acontecer com ela, com essa pessoa. Ela então tende para pensar na aniquilação, né? Que é morreu, acabou, a alma acaba junto com o corpo e a espírito, um pouco do que pensavam os saduceus, né? E também surgem muitas doutrinas, né, que deixa a consciência do homem mais tranquila, porque se ele não tem ressurreição, ele vai viver aqui somente, ele vive um tempo razoável aqui com uma certa moral e então ele acha que ele não vai ter juízo para ele. E em se tratando dos judeus, que esses que estavam acusando Paulo aqui, também os que até os que criam em ressurreição, eles não estavam muito se preocupando com essa doutrina, porque realmente era um problema para eles, porque se eles não iam viver para sempre, porque não conseguiam guardar a lei. Bom, se não conseguiam guardar a lei, então eles iam morrer. Porque a lei, se alguém cumprir a lei, né, fizer tudo o que está na lei, não morreria. Mas certamente eles mesmos davam testemunho de que eles morreriam, porque o próprio José de Arimateia, por exemplo, preparou um túmulo para ele. Por quê? Porque ele sabia que eles não guardavam. Era incapaz. E o problema, se criam em ressurreição, então iam ressuscitar e daí? Iam ser julgados pela própria lei, por um juiz severo, também era um problema. Porque o destino da alma deles, né, estaria comprometido. Então o assunto é tão relevante, né, que o próprio Félix também ficou espavorido no versículo 25. E quando Paulo falou da temperança, o juízo vindouro, porque ele ficou apavorado. O juízo vindouro não era só uma morte no corpo, né? Mas era um estado que a pessoa vai ficar depois da morte. E depois de ser julgado, condenado, vai ter um juízo que se chama Lago de Fogo. Então, é algo que a ressurreição era muito importante de se trazer à tona em qualquer momento. Por isso que o cristianismo, né, é bem baseado em ressurreição. Enquanto outras religiões falam de reencarnação, o cristianismo é realmente, a base é a ressurreição. E nunca é demais falar sobre a ressurreição. Porque, em falando da ressurreição, Paulo disse que ele procurava manter uma boa consciência, porque ele sabia da ressurreição dos mortos. Então, todos os que também são dessa seita dos nazarenos, realmente devem ter esse entendimento de que há ressurreição de mortos e que depois disso há o juízo. O corpo o corpo morre. O corpo do cristão, por exemplo, ele diz que ele dorme. Por quê? Porque a ressurreição está em vista, ele vai ressuscitar. E tanto os crentes como os incrédulos, de qualquer seita, de qualquer religião, todos vão morrer e ressuscitar. Há só uma coisa diferente que pode um certo número de cristãos não passar pela morte, porque se o Senhor vier agora, por exemplo, os que estiverem vivos não passarão pela morte. Seus corpos serão transformados, mas eles não passarão pela morte. Os que estiverem vivos no momento que o Senhor voltar. Mas os demais crentes já morreram, ou vão morrer ainda, e mais vão ressuscitar. E os incrédulos também. Então, a ressurreição é algo importante de se entender, porque nos traz a memória de que nós temos que saber onde nós vamos depois da morte e depois que ressuscitarmos. Então, são muitos versículos que nos falam, né, desse ponto importantíssimo na vida de qualquer pessoa. E ela deve crer em Cristo, aceitar a remissão de pecados que Cristo fez na cruz, e aceitando assim essa obra e essa pessoa, né, acreditando, crendo nessa pessoa e nessa obra, então a pessoa é salva. E se ela morrer, ela vai ressuscitar e vai estar com Cristo, vai estar na presença de Deus eternamente. E se ela não crê, se ela não aceita, se ela rejeita essa obra, às vezes querendo por si mesmo fazer algo bom, ou não acreditando na ressurreição, não acreditando nessa doutrina dos nazarenos, o que, que vai acontecer com ela? Se ela rejeitar isso, ela vai ter um lago de fogo por futuro, né? Então é algo muito importante, realmente, ressurreição é o assunto principal do cristianismo. Porque sem a ressurreição, então não vale nada a obra de Cristo. Não vale nada aquilo, tudo que Cristo fez, porque se não há ressurreição, para quê então? Se morreu, acabou, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, isso é uma má doutrina perversa que nós devemos fugir completamente desse pensamento. E ao contrário, se nós cremos em Cristo, nós procuramos andar com uma boa consciência diante de Deus, porque sabemos que nós vamos ressuscitar. E são dois tribunais distintos. Depois da ressurreição, os que não creram, os que rejeitaram o Evangelho, em todos os tempos, da forma como Deus mostrou em qualquer dispensação, todos que rejeitaram serão ressuscitados no último dia. Esse é um dia de ressurreição dos mortos. Não é só uma questão de ressuscitar, mas é uma ressurreição dos mortos. Eles serão julgados e serão condenados. Dali ninguém vai passar. Ninguém passa nesse último dia, nesse julgamento do último dia, como é falado em Apocalipse, do trono branco, né? Dali ninguém passa salvo, ninguém passa para viver na presença de Deus eternamente, com o corpo glorificado, de maneira nenhuma. Agora, os que receberam a Cristo, os que aceitaram a Cristo, e então ressuscitarão, mas isso vai ser pelo menos 1000 anos antes daqueles que vão passar pelo trono branco. E esses ressuscitarão e comparecerão perante um tribunal, o tribunal de Cristo. Não é um tribunal para juízo, é um tribunal para dar galardão por tudo que o crente fez através do corpo aqui no mundo. Para mostrar a graça de Deus que se ocupou conosco enquanto estávamos aqui, se ocupou com o crente enquanto ele estava aqui no mundo. Enfim, tem mais coisas que por exemplo, responder as perguntas difíceis que nós não tivemos resposta aqui. Tudo isso nessa primeira ressurreição que é chamada, e é a ressurreição dentre os mortos, e é a ressurreição dos salvos. E depois nós temos também a ressurreição daqueles da grande tribulação, que pregaram o evangelho do reino e tudo, também ressuscitarão antes da ressurreição do último dia. E eles também estarão com Cristo. Mas aqueles que rejeitaram, então terão essa ressurreição para a morte, que é chamada segunda morte, que é o lago de fogo. Serão lançados nesse lago de fogo, esse juízo, né, eterno. Então a ressurreição não é somente uma questão doutrinária, de se aceitar ou não, como fizeram os saduceus e os fariseus. Mas é uma questão vital, porque realmente todos irão ressuscitar. Uns ressuscitarão com glória, com corpo glorificado, e outros ressuscitarão com corpo também, mas não glorificado. Só que é um corpo também que não morre mais, vai ficar nesse estado, né, de juízo eternamente.
Um dos grandes receios de todo ser humano é ficar sozinho. Solidão é uma coisa que amedronta as pessoas. E não existe solidão maior do que viver essa vida sem Cristo e sem Deus. Morrer sem Deus. Tem um versículo que fala sem Deus no mundo. Viver sem esperança, viver sem Deus. E especialmente depois ser lançado nas trevas exteriores. Trevas exteriores significa trevas por todos os lados da pessoa, a toda a volta da pessoa, numa solidão extrema. E finalmente receber um corpo, ou seu corpo ressuscitado, né, no final, mas apenas para ser lançado no lago de fogo, também em eterna solidão. E que diferença é isso do que Deus preparou para o homem? Deus não quis solidão para o homem. Pelo contrário, na eternidade, antes de todas as coisas, antes que existisse o tempo e a matéria, Deus não estava sozinho, no sentido de que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele fala num momento, ele ora, fala assim: Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Já havia não só um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, como havia o amor ali também. O amor, e o amor era tanto que Deus preparou uma obra para salvar o homem e para ter comunhão com o homem e para guiar o homem aqui nessa vida, e para atravessar a passagem da morte junto com o homem, que Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo e ia assim trazer a morte, e finalmente para que receber o homem salvo do outro lado dessa passagem da morte, e dar a ele também a ressurreição da vida, uma ressurreição que não é para a solidão eterna e para o castigo eterno, mas é uma ressurreição para desfrutar junto com todos os salvos da presença de Cristo nos céus. Então é interessante esse contraste entre aquele que ainda não tem a Cristo, que está perdido nos seus delitos e pecados, e aquele que tem, porque uma coisa é solidão, a outra coisa é comunhão com Deus e com todos os salvos. Existe uma passagem, que é o Salmo 23, que nos fala do pastor, e tem o versículo 4 do Salmo 23, a tradução correta, que a versão correta seria um pouco diferente do que está nessa versão Almeida corrigida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, não trevas, e a misericórdia, não solidão, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a esperança do salvo. Nós sabemos que esse contexto dos salmos aqui também são sentimentos do próprio Senhor, mas essa é a esperança do salvo. A vida aqui no mundo com Cristo, com o Senhor, com o pastor, que é Cristo, a passagem daqui para fora desse mundo, também não sozinho, mas com Cristo, e finalmente habitar na casa do Senhor por longos dias, ou eternamente, já num corpo ressuscitado, a semelhança daquele que é a primícia dos que dormem, Cristo. Cristo é o protótipo do homem da nova criação. Porque ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está hoje no céu. Ele é o primeiro, as primícias, o primeiro fruto dessa nova criação. Só tem um, por enquanto. Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. Todos os outros que nós vemos que morreram e ressuscitaram, era uma ressurreição desse corpo ainda corruptível. Mas Cristo já ressuscitou num corpo glorioso. Então, assim como ele é hoje no céu, nós seremos também. Assim como ele está, nós estaremos também. E essa é a grande esperança do cristão. E enquanto aqui, nós não estamos sozinhos, nós temos um pastor que é Cristo, que nos guia nesse mundo. Quando Paulo aqui está falando perante esses homens, esses reis agora, Deus havia falado no começo do livro de Atos, para Ananias, que foi quem recebeu Paulo logo após Saulo ainda, logo após a sua conversão, Deus havia falado que ele seria um que iria testemunhar perante reis. No capítulo 9 de Atos, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, para Ananias aqui, que estava preocupado, porque Saulo era um perseguidor dos judeus, e agora, de repente, ele estava falando que era um cristão. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aqui está se cumprindo isso que o Senhor falou de Paulo. Agora, que mensagem era essa que Paulo ia falar? É? Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome. O que é levar o nome de Cristo? É levar a mensagem de salvação, da obra consumada, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas é levar também o nome desse que hoje está ressurreto, está vivo nos céus. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. Mulher, o que procuras, né? Fala o seu próprio Senhor para Maria Madalena, eu acho que foi ele próprio que fala, ele fala, Senhor, levaram o meu Senhor, não está mais aqui. A quem procuras? Não estava ali. Ela procurava a pessoa certa no lugar errado. E essa é a mensagem do Evangelho, essa é a tônica de todo o cristianismo. Que Cristo morreu e ressuscitou. E Paulo tinha que levar essa mensagem agora a reis. Reis e governantes é o que ele faz aqui perante Félix. Ele vai fazer no capítulo 25, perante Pórcio Festo, que depois vai passar para Agripa, no final do capítulo 25. E assim ele vai. E alguém poderia falar assim, mas fica aqui muito evidente que nenhum desses reis parece ter dado muita atenção a Paulo, ou a sua mensagem. Então, será que ele perdeu a viagem? Será que ele perdeu o seu tempo? De maneira nenhuma. No versículo 26, fala qual era... Versículo 25, Félix já fica apavorado, espavorido, quando Paulo fala da justiça, da temperança e do juízo vindouro, como o irmão explicou. Enquanto não tem juízo vindouro, não precisa ter temperança também. Pode-se viver do jeito que quer. Mas... se existe um juízo vindouro, então a coisa muda de figura. E isso assustou Félix. Mas será que assustar só resolve? Não, porque ele é um homem vil, esse Félix. E ele vai deixar Paulo preso 2 anos, e muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. A intenção dele qual era? Receber algum dinheiro de Paulo para ser solto. A gente se espanta com corrupção hoje, nos escalões, nos altos escalões do governo, mas é assim, sempre foi assim. Nunca foi diferente. Aqui nós temos um governante querendo tirar dinheiro de um preso, que certamente não era um homem rico. Talvez ele pensasse, bom, ele tem tantos seguidores, né, tem tantos amigos, quem sabe ele pode pedir aí para o pessoal se reunir e mandar um bom dinheiro para soltá-lo. Mas era um homem corrupto aqui. E parece que o evangelho entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não sei se em algum momento Félix creu, nós não sabemos. Só Deus o sabe. Mesma coisa com Festo, a mesma coisa com o rei Agripa. E aí a gente fala, será que ele perdeu o seu tempo? Não. Cada vez que esse Félix mandava chamar Paulo, durante 2 anos, certamente Paulo falava de novo de Cristo. E se nós imaginarmos como era uma audiência dessa, qualquer rei, qualquer governador, qualquer presidente, qualquer pessoa de destaque num governo, quando tem uma audiência com alguém, ou mesmo num tribunal, um juiz, existe lá um grande número de pessoas que participam. Existiam todos os assessores desse Félix, existiam os soldados, a guarda que estava ali para trazer Paulo, levar Paulo, existiam pessoas dos mais diversos tipos ali, todos assistindo aquilo. Se Félix não tinha ouvidos para ouvir, outros tinham. Tanto é que numa das cartas Paulo fala para saudar aqueles que são da família de César. Como que os da família de César escutaram o evangelho e se converteram? Certamente através de familiares de César, que nas audiências que aconteceram depois em Roma, né, que Paulo vai ser levado para Roma, escutaram o evangelho da boca de Paulo. Como havia tantos entre os próprios fariseus, entre os próprios do Sinédrio, que creram, porque certamente estavam nessas audiências escutando. Ainda que o rei não ouvisse, ou o governador não escutasse, outros escutaram, outros creram. Então, muitas vezes, até o evangelho que nós falamos a alguém, e às vezes falamos assim, achando, nossa, essa pessoa não vai entender, não vai crer, não quer nada com o que eu estou falando, mas olha em volta, tem crianças ouvindo, tem outras pessoas ouvindo, que não são exatamente o alvo da nossa conversa, mas quantos desses irão crer porque escutaram o evangelho, não sendo o objeto final da conversa, ou o alvo da conversa. E aqui Deus iria usar então Paulo diante desses governantes e trazendo essa mensagem que é sempre a mesma, né? E ela é sempre a mesma, mas como ela é nova, como ela é nova. Eu me lembro uma vez conversando com uma jovem, eu falei do evangelho para ela, expliquei direitinho, falei, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu sempre procurei fazer o bem, nunca fiz mal para ninguém, eu procuro andar direito, etc, etc, etc. Ah, tá bom. Aí expliquei o evangelho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, não de boas obras, para que ninguém se glorie. Entendeu agora? Que não é pelas suas obras, não é pelo seu proceder, mas porque Cristo morreu por você e Cristo ressuscitou por você, que você pode ir para o céu. Ah, agora entendi. Então o que vai acontecer se você morrer agora? Ah, eu acho que agora eu vou para o céu. Agora eu estou mais certo que eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Ah, porque eu procuro ter uma vida honesta, procuro não fazer mal para ninguém. Então, se repete a mesma coisa, a pessoa parece que nunca escutou aquilo. E parece que não entrou na cabeça. Parece que não entrou no coração. Então essa é a mesma... Mas o poder está justamente na palavra de Deus. O evangelho, não a pessoa que prega, não a eloquência de quem fala, mas o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego, do gentil. Fala em Romanos, eu acho que é capítulo 4 ou 14, não me lembro. O evangelho é o poder, o próprio evangelho é poder. E o que é o evangelho? 1 Coríntios 15, Paulo fala, já vos preguei o evangelho. Que evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho. Mas só isso? Isso tudo, né? Porque Deus criou uma maneira de proclamar a mensagem da salvação que qualquer um pudesse entender. Que ninguém pudesse chegar depois e falar assim, ah, não ouvi, não entendi, não sei. Não, é muito simples. Quando ele fala, quando o carcereiro, um pouco antes aqui, tira Paulo da prisão, ou ele sai da prisão por causa do terremoto, né? Ele fala, senhores, que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquele mesmo momento, o carcereiro creu. Que privilégio esse, nós podemos também falar dessa mesma mensagem, né?
Versículo 25 é bem o caso mesmo, né? Muito comum de se acontecer, porque é um pouco contraditório. Se uma pessoa ele fica apavorado, espavorido com uma parte do Evangelho, ele ouviu uma parte, e então ele acreditou naquilo, que havia um juízo vindouro, que falou da temperança e tudo mais. Então ele acreditou naquilo. Então o Evangelho ele serve para pôr medo nas pessoas? Não, o Evangelho ele fala desse juízo porque é um dever, né, do pregador de mostrar que há um juízo. É um aviso isso, não é uma ameaça. Quando se prega o Evangelho, os irmãos se esforçam por falar de Cristo, falar da obra de Cristo, da salvação que está à disposição. Mas por que ele ficou espavorido se ele acreditou nessa parte do Evangelho, nesse aviso de que há um abismo ali na frente, não vá mais para frente porque você vai cair nesse aviso. Mas Cristo te guarda. Então por quê? Se ele acreditou nessa primeira parte, por que não receber a segunda parte, que é a mais, muito mais privilegiada, né? De receber a Cristo, não só a salvação, mas a glorificação com Cristo e tudo que Cristo tem como homem, né? Nós estaremos com Ele, e nele, herdeiros, co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Quer dizer, muitos pensam que o Evangelho, os pregadores, as religiões põem medo nas pessoas. Não, ninguém está pondo medo, está dando um aviso. O que nós estamos propondo é algo muito superior. É a vida eterna. Vida eterna não é só uma questão de viver para sempre, viver muito tempo, viver para sempre. É a qualidade da vida, é o caráter da vida, a vida de Cristo, vida eterna. Cristo glorificado com tudo que Deus tem para nos mostrar, que nós nem sabemos. Quando falamos de eternidade, sabemos muito pouco sobre isso. Porque ninguém pode limitar a Deus dentro do que Ele pode fazer. Se essa primeira criação, que vai se passar um dia, já é tão maravilhosa, tão arruinada que foi, né, por causa do pecado, mas tão maravilhosa, vocês imaginam o que nós temos no futuro com Cristo. E um corpo que não pode morrer mais, sem dor. Quando o irmão Clemente foi visitar o irmão Vior, ele tinha sofrido uma cirurgia grande, aí ele chegou e leu esse versículo de Apocalipse. Olha, irmão, não haverá mais dor. Não é incrível? Para nós parece uma coisa impossível, né? Porque todo mundo, todo dia, toda hora tem dor. E tem dores que são suportáveis e tem dores que são insuportáveis. É terrível isso. Mas é um dia eterno que não tem dor. Imagina. Então, tudo isso que nós devemos prestar atenção. Se nós cremos que há um juízo, por que ficar apavorado? Há a solução, que é a vida eterna, que é pela fé em Cristo. Então, não há motivo nenhum de ficar espavorido. Mas, pelo contrário, ter confiança de que Cristo te livrou desse juízo eterno. É essa parte que nós devemos prestar atenção e não parar nesse espavorido que nós vemos aqui. Porque não se trata, repito, de ameaça. Paulo não estava ameaçando ele, não estava falando nada. Trata-se de um aviso. Nós sabemos de alguma coisa numa estrada que tem algum perigo na frente, né? E ninguém está vendo, nós devemos dar um jeito de avisar os que estão indo naquela estrada que vai a enxurrada, como já aconteceu aqui no Morro do Boiadeiro, aí, entre Piracicaba e Limeira, né? Um dia lá, uma chuva tão forte que levou toda a pista embora, e chegando, não sei, não lembro quantos carros, né? Alguns, mais de um, caiu naquele buraco, não sabia que não tinha mais a estrada ali. Então, se nós sabemos de um perigo iminente, nós devemos avisar. Mas não é com ameaça, não é ameaçar, é um aviso de amigo, um aviso de uma pessoa que ama você, que está falando, olha, não vá para frente. E pelo contrário, torne atrás com Cristo, porque é infinita a bênção que nós temos em Cristo.
Senhora de... Nós cantamos de... És digno nosso Salvador, és digno nosso Salvador de toda adoração. E esse Salvador, ele não está usando pessoas especiais, ele pode capacitar as pessoas, e nós vemos Paulo, que o Senhor mesmo fez com Paulo, e num determinado momento esse servo de Deus faz algo segundo a sua seu próprio entendimento, sua própria vontade, vai a Jerusalém, e agora, antes disso, ele apareceu, os irmãos leram, ele apareceu no capítulo 23, versículo 11, e aparece a Paulo, fala assim: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, importa que testifique também em Roma. Um homem que estava passando por aquelas circunstâncias que nós já vimos no capítulo 23 e os anteriores. Essas circunstâncias, o Senhor aparece para ele e fala assim: Paulo, tem bom ânimo. Mas nós precisamos desse. O Senhor parece que fala nos nossos ouvidos assim: Paulo, tem bom ânimo. Às vezes, coisas que acontecem na nossa vida e o Senhor, ele não nos abandona, ele é digno de toda adoração mesmo, porque... E agora, o que ele está revelando, além de tudo? Que ele vai pegar esse homem, o próprio Paulo, com suas habilidades, tudo, mas ele pega esse Paulo para usar, para falar para um corrupto. Que nós vemos, como o irmão já mencionou, que Félix tem todas as características do corrupto, mas o coração do Senhor não podia, o amor de Deus não podia deixar de alcançar esse corrupto. E Paulo, se dirigindo a uma autoridade, ele honrando a autoridade, a gente vê o outro Tértulo também, parece ser uma espécie de advogado, honrando essas pessoas, porque de repente ele fala assim: não vou obedecer essa autoridade aí, nem vou falar do evangelho para ela, porque ela é corrupta. Não vou obedecer esse juiz aí, porque eu sei que ele deu dinheiro para o promotor, que não vou obedecer. Se eu não obedecer, ele me prende. Não vou obedecer esse guarda que me parou na rua, porque eu sei que ele está com... Não, ele vai me prender, é uma autoridade. Nós devemos nos comportar e obedecer as autoridades nesse sentido. É claro que se estiver contra as coisas de Deus, contra o Senhor Jesus, contra... Nós vamos nos opor, é óbvio. Mas Paulo se comporta assim. Por quê? Porque ele estava sendo um instrumento utilizado pelo Senhor para alcançar essas pessoas. Porque eu fiquei pensando, como que esse Félix ia ouvir sua esposa Drusila? Como que eles iam ouvir o evangelho se não houvesse quem pregasse? Agora, como que essas pessoas iam chegar à presença dele? Então, o Senhor usa de uma circunstância, utilizando o próprio Paulo, ali, depois de falar assim: Paulo, vamos. Animá-lo, coloca de novo na presença, e Paulo fala desse Senhor que ele tinha encontrado, que tinha mudado a vida dele. Ele tinha um homem que tinha sido parado pelo Senhor Jesus. E ele viu que tudo aquilo que ele combatia era... ele estava combatendo a pessoa errada. Nós lemos antes de Atos 9, nós vamos notar isso. Então, o Senhor, ele não busca elementos, pessoas especiais. Eles são pessoas assim que a qualquer momento, hoje estão falando aqui, que amanhã podem estar com a boca no pó, e graças a Deus nós podemos nos arrepender e confessar e pedir ajuda, conversar com ele. Senhor, fortaleça, me fortaleça, porque eu quero parar. Então, é muito encorajador ver que o Senhor usa pessoas iguais. É assim, quando Ananias vai falar com Saulo, ele fala: irmão Saulo. Então nós somos irmãos. Graças a Deus nós temos esse Salvador, que não foi por merecimento. Falou assim: não, aquele lá eu preciso, porque aquele lá é bom. Não foi aquele lá nunca. Foi, escolheu as coisas loucas, e estamos aqui hoje por graça. E mais, não somente salvos, ao redor da própria pessoa que nos salvou. Contemplando essa pessoa hoje por fé, claro, mas é sempre bom nós lembrarmos que todo joelho dos que estão aqui e dos que não estão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus, Pai. Deus está sendo glorificado com tudo isso, com essa reunião e essa expectativa de que nós vamos ver a face do Senhor a qualquer instante.